questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E começa agora mais um Ainda Bem que Faz Essa Pergunta, da Rádio Observador, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Hoje falamos de limites de incompetência, vencedores, quem se mete com o governo leva, público nos estádios, mas Paulo, começamos com público fora dos estádios.
É isso mesmo, o governo está a fazer-se desentendido sobre a falta de planeamento da festa de campeonato de Sporting.
Bom dia, Paulo. Já tinha dito bom dia, não já?
Já tínhamos dito bom dia, mas dizemos sempre bom dia.
Pelo menos não admite nesta matéria,
não é? Pois, não admite o que é que se passou e por isso está a tentar resumir a questão à tua ação da polícia. António Costa anunciou ontem, por isso mesmo, que vai haver um inquérito, isso mesmo, à forma como a polícia atuou. Bom, mas esse não foi o principal problema. O principal problema foi a falta de coordenação, de atuação e planeamento do Governo, da Direção-Geral de Saúde, da Câmara Municipal de Lisboa, das próprias polícias, claro, do Sporting. Enfim, mas o Governo que tutela as autoridades de saúde simplesmente ignorou o previsível ajuntamento de uma multidão e é pena que sobre tudo isto então não haja um inquérito.
Já agora, Paulo, é notícia deste dia. O Estádio do Dragão vai mesmo receber a final da Liga dos Campeões?
É, parece que está para breve esse anúncio.
É isso. Tudo indica que será mesmo hoje que a UEFA anuncia o Estádio do Dragão como final da Champions. E porquê? O jogo é entre duas equipas inglesas, o Chelsea e o Manchester City. A pandemia controlada, ser mais perto de Londres, levaram a UEFA a trocar Istambul, para onde estava marcada esta final, para a cidade do Porto. É uma oportunidade única para este estádio, pois, como se sabe, nenhum estádio em Portugal tem capacidade para receber uma final da Champions, uma vez que a UEFA impõe um mínimo de 70 mil pessoas. A única exceção foi mesmo o Estádio da Luz, há poucos anos, porque era o centenário da Federação Portuguesa de Futebol. 15 a 20 mil pessoas devem poder assistir ao jogo no Estádio do Dragão.
É, e essa questão do público nos estádios volta a estar claro em cima da mesa, não é?
Sem dúvida. E será isso, terá sido isso que levou o Governo a anunciar publicamente na última jornada, público nos estádios.
É que António Costa já tinha garantido a pé juntos que esta temporada nem pensar em público nos estádios, não é?
Pois é, garantiu e recuou. O futebol tem muita força e, sobretudo, as instâncias internacionais como a UEFA para a final da Champions ser em Portugal tinha de ser com público. Ora, não faz sentido fazer um jogo no nosso país com público e os jogos do nosso campeonato continuarem a ser à porta fechada. Logo, o Governo teve de recuar e, assim, na última jornada, tudo indica pelo menos 10% da lotação dos estádios podem ser ocupadas. Costa jurou que não, mas teve que recuar. Às vezes, mais vale ser mais prudente.
Sem dúvida. E há uns tempos, quem se metia com o PS, levava. Agora, quem se mete com o Governo também leva?
Deve estar a falar da denúncia feita ontem por Rui Rio no Parlamento, não?
Nem mais. Dessa denúncia, a denúncia de um processo de inquérito que a Autoridade Tributária colocou a José Maria Pires, que é jurista do Centro de Estudos Fiscais. Este especialista é membro também do Movimento Cultural das Terras de Miranda e fez uma nota para este grupo cívico sobre as implicações da polémica venda de barragens da EDP. Ele, na altura, alertou publicamente para as possíveis implicações fiscais do negócio, muito antes de elas serem discutidas na praça pública. Ao que parece, a Autoridade Tributária não gostou e abriu, então, um processo ao jurista quando o assunto se tornou polémico. Nada como ter guardas pretorianas a castigar quem causa incómodo.
Já agora, o debate de ontem no Parlamento, que era aguardado com grande expectativa, teve vencedores?
Não sei, olha, António Costa e Rui Rio pelo menos enfrentaram-se depois da última grande polémica.
É verdade, e Rui Rio dizem muitos ter sido a sua melhor participação nestes debates parlamentares. António Costa tem sempre a faca e o queijo na mão neste tipo de debates e ontem voltou a não facilitar, mas a defesa de Eduardo Cabrita, os casos de Odmira e Alvalade, esse das barragens também, foram só mais três temas que deram conta daquilo que parece ser um certo desgaste do governo. Rui Rio, esse que tem sido acusado de ter feito até agora uma oposição demasiado frágil, ontem mostrou-se mais incisivo e não deu tréguas ao primeiro-ministro. Na aparente troca de palavras azedas entre os dois há duas semanas, parece que nos vai trazer um verão mais escaldante no que diz respeito à temperatura política.
E ainda sobre o debate parlamentar de ontem, qual é o limite máximo de incompetência que o ministro pode atingir até ser demitido?
Isso depende, claramente, do ministro em causa.
Isso mesmo que parece. Alguns são demitidos quando abusam da linguagem nas redes sociais. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com João Soares. Outros podem fazer tudo ou quase tudo e passear a sua inoperância e alguma arrogância que nada lhes acontece. Veja-se, por exemplo, Eduardo Cabrita. Ontem voltou a ser seguro por António Costa e António Costa disse mesmo isto: tenho um excelente ministro e vivo muito bem com ele. Bom, ainda bem que António Costa tem um excelente ministro, mas mais importante do que isso era o país ter um excelente ministro da Administração Interna. E isso definitivamente não acontece, como se vai vendo todos os dias.
Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade na Rádio Observador, já em podcast e sempre no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Olá, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.